Oi, gente, tudo bem? Roberta Cirne aqui. E hoje a gente vai terminar o livro de Gilberto Freire, né? Que ele fala algumas assombrações do Teatro Santa Isabel. E eu vou ler um pouco do meu site para vocês. Baseado na obra dele, eu compus algum texto e coloquei no site. Eu vou ler para vocês a parte que eu falo sobre as assombrações do Teatro de Santa Isabel, certo? Esta série de textos vai contar um pouco da história do Teatro de Santa Isabel em si sua relação com o Recife. Segure o chapéu, vai ser assustador. O vento gelado perpassa então as fileiras de cadeiras, as frisas e os camarotes. Um grito assustador e assombrado enfim se ouve no proscênio. A orquestra invisível toca por certo para a bailarina de olhos fundos. Bem-vindos ao terror de aparições que habitam o Teatro de Santa Isabel no Recife. Primeiramente, muitas histórias foram relatadas a respeito dos monstros e aparições que literalmente fazem palco no Teatro de Santa Isabel. Inaugurado em 1850, o teatro enfim veio para suprir a necessidade de uma casa de shows de porte no Recife. Em 1869, porém, sofreu um incêndio horrível que o destruiu completamente. Este evento tétrico por si só já dá um clima de medo ao lugar. Eram já 4 horas da tarde e o convento de São Francisco tocou seu sino. Pelo então antigo código dos sineiros, 5 badaladas. Fogo no Recife, 6 em Santo Antônio, 7 em São José. O sino tocou 6, era Santo Antônio, era de fato o Santa Isabel. O teatro então queimou até o chão. Ou coincidência ou não, a peça em cartaz na véspera fora Fausto de Goethe. E possivelmente um aparelho utilizado para efeitos de fogo infernal e que fora deixado no camarim da prima-dona ocasionou o sinistro. Após esse fato e a reconstituição do teatro em 1876, muitos outros contos do teatro surgiram. Os antigos funcionários de então relataram que a horas mortas ouviam aplausos, cantos e vozes de uma plateia invisível. O piano de fato tocava assombrado e o sol espectral. Uma bailarina fantasmagórica bailava no palco o balé do umbral entre a vida e a morte. Também foi vista uma dama espectral, não se sabe se em trajes de soirée ou austeros, mas de tempos antigos. Mais uma figura do teatro assombrado, vindo talvez para assistir uma peça ou ópera do além-túmulo. Tantas, enfim, são as aparições relatadas pelos funcionários, histórias que crescem à medida que os anos passam. São, de fato, muito, na maioria, casos relatados por funcionários do turno da noite, melhor horário para os fantasmas passearem pelo teatro sem serem incomodados pelos vivos. Um funcionário, por certo, estava fazendo a manutenção do teatro no período noturno, quando viu um homem subindo a escadaria. Ora, o teatro estava fechado para o público. Ainda ouvindo o ressoar dos passos do tal homem na escada, correu então o funcionário para pedir que saísse, obviamente. O homem sumira, era fantasma. Do mesmo modo, uma senhora que trabalhou no teatro falou que certa vez ficou presa no banheiro com uma etérea mulher loura de olhos cavos e algodão nas narinas. A aparição ficou bem na frente da porta de saída e a pobre faxineira certamente não conseguia sequer gritar por socorro. Do jeito que ela apareceu, sumiu. Que o Teatro de Santa Isabel é assombrado, não restam dúvidas. Todas as noites, a companhia fantasmagórica apresenta suas peças e números de dança para quaisquer desavisados que tiveram o azar de frequentarem seu salão, seus camarotes ou seu palco. Bom, esse daqui foi um texto que eu criei e coloquei no site do Sombras do Recife. E fala basicamente todas as assombrações, ou algumas das assombrações mais famosas, do Teatro de Santa Isabel. O Teatro de Santa Isabel, ele é bem interessante, porque ele era um teatro que veio para substituir um teatro chamado Teatro Poeira, né? Ele era um teatro para pessoas que tinham dinheiro, e tinha uma área para estudantes também, uma área mais barata, onde os estudantes podiam estudar, assistir as peças de pé. A primeira peça que foi levada no Teatro Santa Isabel foi uma peça chamada O Pajem de Aljub Baruta, que é uma peça portuguesa, né? E o teatro era maravilhoso, sempre foi magnífico, e ele foi foi projetado, a arquitetura dele, pelo mesmo autor, mesmo arquiteto que projetou o cemitério de Santo Amaro, né? O Campo Santo de Santo Amaro, das Salinas, Louis Léger Vautier. Vautier, ele foi trazido ao Recife para poder criar várias obras de arquitetura. Na época, ele ficou um tempo, morou um tempo aqui no Recife, justamente. O Teatro São Isabel foi construído, né? Ele estava aqui ainda em 1850. Em 1853, 54, eu acho, ele fez a planta do Teatro de Santa Isabel, ou Teatro de Santa Isabel, não, desculpa. Fez a planta do cemitério de Santo Amaro. Por quê? Porque nós tivemos um surto de cólera aqui no Recife, e esse surto de cólera fez com que um terço da população morresse. E as pessoas tinham o hábito de enterrar as pessoas dentro de igrejas, e as igrejas não comportavam mais tantos cadáveres, assim, estavam estourando de tanta gente morta por conta da epidemia de cólera. Então, por isso que o Vautier, ele compôs o primeiro cemitério do Recife, que foi o cemitério de Santa Amaro das Salinas, e as pessoas tiraram os corpos que estavam nas igrejas e colocaram em Santo Amaro, que a princípio era um cemitério de 4 alas apenas. Ele tinha norte, sul, leste e oeste, e depois é que ele foi crescendo, à medida que a cidade foi crescendo, né? Necrópole e metrópole crescendo juntas. Bom, gente, com essa história assombrada, com o apoio de Gilberto Freire, né, da obra de Gilberto Freire, e com um pouco do meu site, trazendo as assombrações que ele não falou no livro e as que ele falou, a gente termina de ler Assombrações do Recife Velho. Que é como eu disse para vocês, é um livro para iniciar. Se você quer começar, você começa por Assombrações do Recife Velho. Essa minha versão, ela é uma versão mais nova. Eu já tive uma versão que ele tinha uma capa azul, né? E essa versão daqui, ela é, eu tô vendo aqui a bibliografia, né? Ela é a 5ª edição, né? Foi publicada pela Top Book Universidades, da Universidades Editora. E essa edição, deixa eu ver se eu acho o ano de edição dela, né? Essa edição é muito legal. Ela tá, traz alguns prefácios das outras edições, né? Como é de praxe nos livros de Gilberto Freire, geralmente você encontra os antigos prefácios, né? Eu não tô achando o nome do não tô achando aqui a data, não tem a data. As ilustrações dele são do Poti, né? Bico de Pena, são maravilhosas as ilustrações. O livro é todo ilustrado, tem ilustrações muito legais, tá vendo? Estilo meio terror mesmo, porque o livro é um livro sobre terror. Então, como eu disse a vocês, esse livro ele é para vocês começarem a entender um pouco do que é Recife. Vocês têm que partir para outras obras de Gilberto Freire. Porque, como eu digo sempre, a gente não pode se limitar a ficar falando e batendo na tecla de um mesmo livro. A gente tem que correr atrás de livros que nos orientem, de livros que ajudem a fazer uma coisa melhor. Porque se a gente fica só lendo um único livro a vida inteira e fazendo nosso trabalho sobre esse único livro, a gente se torna limitado, fica um trabalho pobre, fica um trabalho sem muita perspectiva. E como eu tive que fazer pesquisa desde muito cedo para poder escrever minhas histórias, eu tenho uma bibliografia grande a respeito disso e a respeito de Gilberto Freire também. Gilberto Freire tem outros livros maravilhosos, tem Nordeste, tem Açúcar, tem Recife Sim, Recife Não, tem Guia Histórico e Sentimental da Cidade do Recife, volume 1, Guia Histórico e Sentimental da Cidade de Olinda, que é o volume 2, né, o segundo Guia Histórico e Sentimental da Cidade de Olinda. Quem quiser ler os livros dele, que são considerados uma bibliografia básica, tem um livro sobre usos e costumes de vestuário, tem Sobrados e Mucambos, tem Casa Grande e Senzala. Então você não pode se limitar simplesmente a ler apenas Assombrações do Recife Velho pela vida inteira e achar que você está sabendo de tudo sobre assombrações para sair por aí falando a respeito. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque esse livro é um livro para começar, é um livro para iniciar no conhecimento a respeito de assombrações e mesmo dos usos e costumes da cidade do Recife. A partir do próximo episódio, eu vou fazer uma coisa que eu vou mudar um pouco o assunto. Então, a gente vai... Quer dizer, não vou mudar logo de assunto. Eu vou fazer uma nova série de vídeo chamado Estante Viva. Por quê? Porque a estante daqui de casa, ela é uma estante que ela não é uma estante assombrada. Ela está viva porque ela está em constante movimentação. Inclusive, ela fica aqui ao lado da minha mesa de trabalho, porque sempre que eu preciso, eu pego um livro e consulto o material que eu preciso. Como eu já li todos, eu sei basicamente do que eu estou precisando. Às vezes eu tenho uma certa confusão, porque a gente, quando pesquisa muitos livros de uma vez, termina confundindo um autor com o outro, né? Ou então um volume de um autor com o mesmo, com outro volume de outro livro do autor. Aí a gente tem que procurar, tem que ter um pouco de paciência, mas eu vou trazer a vocês pouco a pouco. A partir do próximo episódio, a gente já vai fazendo uma transposição de assuntos para que vocês conheçam a obra de vários autores da literatura e vários autores da sociologia e antropologia pernambucanas, que trabalham o assunto com muita propriedade. Então, até a próxima, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de leituras de Gilberto Freire. E no próximo a gente já vai mudando e vai trazendo coisas novas, porque eu quero sempre estar trazendo coisas para vocês que eu acho que são pertinentes. Eu acho que vocês vão gostar, certo? Um beijo e até a próxima.